Convido os irmãos a abrirem as Bíblias para Provérbios 16. Nós vamos novamente ler o verso 4, o verso que nós temos estudado. Nós temos tomado um tempo para olhar esse conceito da soberania de Deus. E hoje voltamos então para esse conceito e estamos agora lidando com a soberania de Deus e as suas implicações em relação à perdição dos ímpios. Nós já notamos a soberania de Deus sobre a vontade humana, como Deus lida e trabalha de modo que o homem toma suas decisões, o homem traça o seu plano, mas a resposta certa, o que se cumpre, o que prevalece, é o projeto de Deus. E que não há nenhum plano humano que pode frustrar o plano de Deus. Não há projetos humanos, não há sabedoria nem conselho contra o Senhor. O capítulo 16 de Provérbios, no verso 4, declara: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Como nós já destacamos, essa colocação nos mostra o ponto em que os homens terão maior dificuldade. Os homens aceitam, sim, Deus fez todas as coisas para determinados fins. Deus teve algo em mente quando Ele criou, por exemplo, os insetos, quando Ele criou os lagos, quando Ele criou as árvores, todas as coisas para determinado fim. Mas a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, inclusive o perverso, até o perverso, para o dia da calamidade. E nós passamos, então, a examinar o que isso quer dizer. E como é um assunto complexo, nós não estamos apressados em falar de uma forma que deixaria muitas dúvidas. Estamos tentando falar de uma forma responsável, que não gera mais problemas do que soluções. A Bíblia nos mostra que todas as coisas no mundo acontecem conforme os decretos eternos de Deus. Deus governa soberanamente sobre a criação, nada foge do seu controle, tudo o que sucede, tudo o que acontece está sob o seu controle e é conforme o seu plano. E dizer isso imediatamente leva algumas pessoas a dizer: ah, então quer dizer que essa maldade toda que nós vemos é plano de Deus? Em um sentido, sim, não no sentido que Deus aprove essas coisas, mas no sentido de que há uma finalidade até para essas coisas no propósito de Deus, e por isso é que essas coisas acontecem. Essas coisas não acontecem porque escaparam do plano de Deus, porque Deus gostaria de fazer algo a respeito para impedir que fosse assim, mas não se encontra capacitado para fazer. Pelo contrário, Deus decretou que seria dessa forma, e Ele tem um fim em mente com isso, até no caso da existência de homens perversos no mundo, até a existência de ímpios que fazem o mal e que, enfim, acabam em calamidade na destruição eterna. E nós notamos que assim é, irmãos, no final de nossa última mensagem nesse assunto, porque tudo foi criado por Deus e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Romanos 11 nos diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Deus, assim, decretou tudo o que acontece com um fim específico em mente em relação a cada coisa. Podemos, portanto, dizer que algum bem virá da condenação eterna dos ímpios, porque a condenação dos ímpios acontece. A condenação eterna de almas acontece. E se isso acontece, irmãos, não é porque isso de forma alguma deveria estar acontecendo e Deus estaria impedindo isso de todas as maneiras se Ele pudesse, mas Ele não pode. Não é essa a resposta. Agora, entenda bem que eu não estou dizendo que Deus se alegra na destruição dos ímpios, mas estou dizendo, sim, que Deus decreta a destruição dos ímpios. Eu não estou dizendo que Deus tem prazer em mandar pessoas para o inferno, mas estou, sim, dizendo que, antes de criar, Deus escolheu um mundo tal como esse, um mundo em que almas iriam para o inferno. Deus não escolheu criar um mundo e governar o mundo de uma tal maneira em que todos acabariam sendo salvos. Ele poderia tê-lo feito, mas Ele não fez assim. Ele escolheu fazer essa realidade que nós vemos, e há um propósito nisso. E veja bem, está implícito nessa declaração minha. Deus, sabendo de todas as coisas, escolheu criar o mundo que nós vemos. Ao escolher fazer assim e levar o mundo e conduzir o mundo como Ele está conduzindo, automaticamente se deve também entender que Deus escolheu, inclusive, quais indivíduos seriam salvos e quais indivíduos não seriam salvos no desenrolar do seu plano, conforme Ele agiria. É inescapável essa conclusão. De forma que Deus não somente escolheu, ah, eu vou fazer um mundo em que vai ter gente salva e gente perdida, vamos lá ver quem que será. Não, irmãos, Deus escolheu indivíduos. Ele escolheu, vou fazer um mundo, estes serão salvos, enfim, estes serão perdidos. Assim será, é assim que eu quero, vamos lá. E Ele iniciou, então, o seu grande projeto de criação. Agora, tendo dito isso, nós temos que declarar claramente que quando dizemos que algum bem resultará da condenação dos ímpios, nós não estamos dizendo
que será o bem deles.
Nós temos situações onde os salvos, os eleitos, sofrem neste mundo, sofrem e passam por males neste mundo, que enfim resultam em bem para eles. Existem coisas que servem para a correção dos salvos, coisas que resultam em recompensa para os salvos, e nesse sentido, essas coisas cooperam para o bem dessas pessoas. E nós podemos dizer, então, no caso dessas pessoas, eles estão sujeitos a sofrer males, mas males que, enfim, se converterão em bens para eles. Nós não estamos dizendo que Deus fará com que tudo se converta em bem para todos. Quando a Bíblia diz que os ímpios irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, irmãos, em nenhum sentido isso será para o bem dos ímpios. Mas algum bem sairá disso, veja bem, não será o bem dos ímpios. Algum bem sairá e resultará disto, mas não o bem dos ímpios. De forma alguma, isso poderia ser bem para os ímpios. É nesse sentido que a Bíblia está dizendo aqui, o dia da calamidade. Para ele será uma calamidade e não um bem. E Deus não está procurando realizar um bem a eles por meio disto. Mas Deus usará a condenação dos ímpios para a sua própria glória. Deus usará a condenação eterna de almas para extrair um bem eterno disso. E hoje nós vamos falar que bem é este. Que fim Deus tem em mente com isso? Agora, em termos teológicos, o assunto que nós estamos então abordando é o assunto chamado de teodiceia. Se você nunca ouviu esse termo, deixe-me explicar. Teodiceia é apenas um termo técnico teológico para falar da razão pela qual existe o mal e pela qual Deus permite o mal, sendo que Deus poderia impedir totalmente o mal, Deus poderia ter impedido a entrada do mal, Deus poderia ter impedido a queda do diabo, a entrada do diabo no jardim do Éden, a queda do homem, todo o pecado Deus poderia ter impedido. Mas as coisas estão assim, não porque Deus não pôde impedir, mas porque Deus tem um plano para que as coisas sejam assim. E nós falamos de teodiceia quando nós estamos explicando o motivo pelo qual as coisas são assim, por que Deus permite o mal. Agora, é curioso, irmãos, que incrédulos e céticos criticam a ideia da existência de Deus, dizendo que se existe um Deus bom, então não poderia haver a presença do mal. Eles dizem assim e é um argumento interessante. Deixe-me elaborar um pouco mais a sua argumentação. Eles dizem que há três conceitos que o cristianismo promove que são impossíveis de serem harmonizados. O cristianismo diz que há um Deus onipotente, há um Deus bom e o mal existe no mundo. E eles então dizem o seguinte, de três, duas. Ou há um Deus bom, mas não é todo poderoso e existe mal no mundo porque ele é incapaz de fazer alguma coisa a respeito. Ou há um Deus todo poderoso, há mal no mundo, Deus não faz nada a respeito porque Deus é mal. Mas impossível, Deus é bom, há mal no mundo, Deus é todo-poderoso, ele poderia resolver o problema e não resolve. Essa é uma argumentação no campo da filosofia que é muito usado contra o teísmo. E muitos cristãos, na verdade, ficam encabulados em como responder isso, porque eles, afinal de contas, acabam concordando que, é mesmo, né? Deus deveria dar um jeito e parar tudo se ele pudesse, mas acabam concordando que há coisas que simplesmente estão fora do controle de Deus. E acabam julgando isso para a ideia do livre-arbítrio humano e dizem que Deus bem que poderia fazer mais coisas se o homem cooperasse. Mas como o homem não coopera, então há limites mesmo no poder de Deus. Ora, isso não é resposta. Isso de forma alguma resolve o problema. Afinal de contas, a ideia é quem deu ao homem livre-arbítrio, se é que o homem tem livre-arbítrio, entende? Isso não resolve nada. Então, se esse modo de argumentar é válido, então nós temos realmente que dar o braço a torcer que o teísmo em si é inconsistente. Agora, de fato, ele não é. Exatamente por causa das coisas que estamos apresentando a vocês hoje na Bíblia. Porque o mal existe, mas o mal que existe está sendo usado para um fim benéfico, que é, enfim, a glória de Deus. Agora, nós temos que tirar de nossa mente a ideia de que o fim melhor e maior e mais sublime de todos é a felicidade de todos os seres humanos, porque não é. Há um fim mais elevado do que esse, que é a glória de Deus. E Deus se empenha não em função da felicidade de todas as criaturas, e sim em função da sua glória. Deus é Deus. E uma vez que você entende que Deus é Deus, você entende que Deus pode, para fins de sua própria glória, permitir temporariamente a existência e a prática do mal para, enfim, isso lhe trazer glória. E é isso que a Bíblia nos mostra ser a realidade. Essa é a resposta bíblica, irmãos. E é, na verdade, uma solução
totalmente lógica e clara para o problema, além de ser uma resposta bíblica, como estaremos demonstrando aos irmãos. Então vamos analisar essa pergunta. De que modo o pecado e a rebelião humana trazem glória a Deus? Já temos discutido alguma coisa sobre isso, mas vamos pensar em termos de duas perguntas, em duas questões. Em primeiro lugar, quando o pecador é redimido, isso traz glória a Deus. Pecadores não poderiam ser redimidos se não houvesse mal. Em segundo lugar, quando o pecador não é redimido, antes, quando ele é condenado, isso traz glória a Deus e isso não aconteceria se não houvesse mal. Então é necessário que haja mal para atingir esse fim, que Deus seja glorificado pela redenção e pela condenação. E vamos então observar como isso é bíblico. Então vamos por etapas. Na primeira etapa, quando o pecador é redimido, isso traz glória a Deus. Vamos olhar no livro de Romanos. Eu gostaria que vocês olhassem comigo a princípio, capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos, o verso 7 tem algo muito curioso a dizer sobre o amor de Deus. Versos 7 e 8. Romanos 5, verso 7 diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, observe o que Paulo está dizendo aqui. A argumentação de Paulo é uma argumentação do menor para o maior. Um justo é um inocente, mas dificilmente alguém morreria por um justo. Você pode até saber que outra pessoa é inocente, ela está sendo injustamente executada, mas dificilmente você chegaria e se ofereceria em lugar dela. Mata a mim no lugar dela, porque afinal de contas ela é inocente. Porque seus botões vão pensar assim: bem, inocente eu também sou, não é? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E aí ele vai e sobe outra escala. Agora, se alguém não é só inocente, não é só um justo, mas é ainda bom, alguém que tem te beneficiado, tem te ajudado, tem feito muitas coisas e você tem uma certa obrigação para com essa pessoa, pode até ser que nesse caso alguém se anime a morrer. Não é que eu sei que ele é inocente e está sendo injustiçado. É que não só ele é inocente, eu tenho uma dívida para com ele. Eu acho que talvez eu deveria tomar o lugar dele. Essa é a lógica. Mas aí o verso 8 diz: porém, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, não é verdade que a maior prova do amor de Deus é a cruz? E que lugar haveria para a cruz se nós não fôssemos pecadores? Irmãos, Deus prova o quanto Ele nos ama, a profundidade do seu amor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, especialmente à luz do fato que nós éramos pecadores, inimigos, ofendemos a Deus, rebelamos contra Deus e nos tornamos culpados, desprezíveis. Não havia realmente razão em nós para que Deus olhasse e dissesse: olha que situação, eles estão prestes a perecer, inocentes. Não, éramos culpados mesmo, vis, repugnantes para a santidade perfeita de Deus. E, no entanto, Deus quis nos amar. E assim manifestou o seu amor, um amor, irmãos, em proporções incompreensíveis. Tanto assim Deus ama, isso só poderia ser compreendido, irmãos, por criaturas redimidas de uma condição de pecadores. Nenhuma outra condição daria lugar para Deus manifestar o grau com que Ele nos ama. Pela entrada do mal no mundo, abriu-se a porta para a manifestação de vários atributos da bondade de Deus que não estariam visíveis no mundo sem a existência do mal. O aparecimento do mal moral no mundo tem, então, um propósito definido. O mal veio à existência e tem o seu papel na história humana, também para evidenciar a bondade redentora de Deus através de Cristo. Deus serviu-se da existência do mal para tornar ainda mais brilhante a sua salvação. E o amor de Deus é manifesto através da graça, através do fato que nós temos caído em pecado, nos tornamos injustos, não dignos, e então Deus vai lá e diz: eu te amo assim mesmo, eu te salvo assim mesmo. E de repente você começa a entender: gente, se eu não fosse pecador, eu nunca entenderia que Deus me ama tanto. Isso é um propósito de Deus. Um mundo cheio de maldade é o palco perfeito para Deus evidenciar o grau com que Ele nos amou. Veja também 1 João, o apóstolo João tem algo muito semelhante a dizer ao que Paulo diz, a ênfase é a mesma. Deus pode amar independente de alguém ser pecador, não é mesmo? Existe o amor dentro das pessoas da Trindade. Este amor é um amor eterno. Mas há também o fato que esse amor é amor para com dignos. O filho é digno de ser amado pelo Pai. Mas será que Deus amaria alguém que não é digno de ser amado? O pecado dá ocasião para a resposta dessa pergunta. E ficamos então admirados e louvamos a Deus à vista do que vemos somente por causa dessas circunstâncias. Não há nada em nós que convide o amor de Deus. É um amor de condescendência, um amor voluntário, um amor que vem e busca o objeto que não é digno de ser amado. 1 João capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, nisso consiste o amor. Nisso nós reconhecemos o amor. Então aí está uma das grandes verdades bíblicas. Porque o mal, para Deus ter então a oportunidade de mostrar a realidade da grandeza, da profundidade do seu amor, que excede todo entendimento. Capítulo 3 de 1 João, verso 16, diz a mesma coisa. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Veja, nisto conhecemos o amor. É a partir desse exemplo que Deus nos deu do seu amor, que nós começamos então a atinar alguma coisa do que é o amor de Deus. E isso só é possível no mundo cheio de maldade. Outra realidade, irmãos, a misericórdia e a graça de Deus se tornam manifestos também na criação, através daquilo que Deus faz para com criaturas pecadoras. A misericórdia e a graça de Deus são termos que nem poderiam ser definidos à parte de um entendimento do mal, à parte de um entendimento de culpa. Só aí você pode falar de misericórdia e graça. O que são misericórdia e graça? Graça é dar bens não merecidos. A misericórdia só pode ser entendida num mundo de pecadores miseráveis. A palavra miserável e misericórdia tem uma associação que miserável é aquele que carece de misericórdia. E só quem é miserável pode receber misericórdia. Agora, Deus nunca poderia ser louvado e glorificado adequadamente por ser o Deus misericordioso que é, se o atributo da misericórdia de Deus nunca tivesse expressão, se nunca tivesse uma ocasião para se exibir. Então, embora Deus seja eternamente misericordioso, para que houvesse a manifestação da sua misericórdia, teria também de haver pecadores que necessitassem de misericórdia. Por isso, Deus assim conduziu o mundo. Veja em Romanos capítulo 11. Romanos 11, o verso 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Veja bem, Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Onde, irmãos, haveria ocasião para a misericórdia de Deus, se os homens não fossem pecadores? Na verdade, não haveria. A misericórdia só pode ser entendida onde há pecadores que merecem a condenação. E então a misericórdia pode entrar em cena e pode salvar. Agora, Deus não está debaixo de nenhuma obrigação de mostrar misericórdia. Por própria definição, misericórdia não pode ser obrigatória. Se alguém diz, mas você tem que mostrar misericórdia, então nós estamos falando de misericórdia a mais. O que uma pessoa tem que fazer para não violar os direitos de outra pessoa é ser justo. Se nós falamos que Deus tem que mostrar misericórdia, ou do contrário, Deus lesa a pessoa em seus direitos, estamos dizendo que é direito dela, então é justiça receber isso. Isso é um conceito básico de misericórdia. Se nós falamos que Deus tem que estender salvação a alguém, porque se Deus não estender, é injusto. É injusto não salvar. Então, muito bem, a salvação já deixou de ser misericórdia e passou a ser o quê? Justiça. Aí Deus salva e a pessoa diz, muito bem, você fez o que tinha que fazer. Não vem falar que foi misericórdia, era obrigação. Entende? Esse é o conceito aqui. Paulo desenvolve isso em Romanos 9, onde ele fala, né, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então não há nada que obrigue a Deus a ser misericordioso. A razão da misericórdia de Deus não é a miséria humana, é a bondade divina. E isso vem à tona, isso vem a ser visto e entendido através da bondade de Deus. O escritor batista Daniel Fuller, séculos atrás, escreveu o seguinte: como poderia a misericórdia de Deus aparecer como grande misericórdia se ela não fosse estendida a pessoas que estão debaixo de sua ira e, portanto, poderiam somente suplicar por misericórdia? Esse conceito é bem claro. Ele está dizendo, olha, só assim nós podemos entender a misericórdia de Deus. O que ele está dizendo é que se não houvesse o mal no mundo, se não houvesse pecado, se não houvesse culpa nos homens, então nenhum dos homens estaria em posição para suplicar por misericórdia divina. Em outras palavras, o Deus misericordioso nunca haveria de ser glorificado por ser um Deus misericordioso. E como Deus criou tudo para ele, e inclusive para a sua própria glória, ele não deixará de ter ocasião em sua criação de ser glorificado como um Deus de misericórdia que ele é. Deus vai mostrar sua misericórdia e vai mostrar a sua graça, favorecendo pecadores que não são dignos de favor algum. E quando Deus faz assim, Deus recebe glória por causa da sua própria natureza, da sua essência, do seu caráter. E então, por isso, essas coisas devem acontecer na existência humana. Outro conceito, irmãos, a própria santidade de Deus. Pense um pouco sobre isso. A própria santidade de Deus só pode ser compreendida devidamente em contraste com o mal. Não é verdade? Quando nós falamos de santidade, e às vezes falamos para crianças, Deus é santo. E as crianças perguntam, o que quer dizer que Deus é santo? Aí nós falamos o quê? Quer dizer que Deus não faz mal. Só podemos compreender santidade a partir de um conceito do que é mal. Então entenda uma coisa. Sem o conhecimento do bem e do mal, que acontece por causa do pecado humano no Jardim do Éden, como é que se poderia apreciar a santidade de Deus? Realmente apreciar a santidade de Deus, entender a beleza da santidade de Deus? Na verdade, não se poderia compreender a santidade de Deus como se deveria. Mas uma vez que nós entendemos o que é o bem e o mal, e uma vez que fomos também trazidos por graça divina a detestar o mal, então somos, enfim, capazes de admirar a beleza da santidade divina. E esses atributos de Deus, como a santidade, a misericórdia, a graça, esses atributos que vêm à tona na criação somente por causa da presença do mal moral, isso também resulta na glória de Deus, quando esses atributos de Deus são manifestos. Então, essas coisas concretizam quando Deus salva pecadores, especialmente sua misericórdia, a sua graça, sua bondade é compreendida, seu amor para com homens pecadores. Essas coisas se concretizam na salvação, na redenção de pecadores. Há, todavia, também atributos de Deus que são igualmente admiráveis e louváveis, que somente podem ser percebidos se Deus, de fato, condenar ímpios justamente para a condenação que merecem. Se Deus nunca condenar ninguém por seus pecados, se Deus nunca condenasse pecadores, se Deus somente salvasse todos e redimisse todos, vocês vão perceber, irmãos, que há também atributos de Deus que não viriam à tona, atributos que são igualmente admiráveis, louváveis, que também redundam para a glória de Deus, quando vistos, que não teriam ocasião, a menos que Deus também condenasse pecadores e condenasse aqueles que rebelam contra ele. Então, isso nos traz ao segundo ponto, que é o fato que está em Provérbios 16:4. O Senhor criou todas as coisas para determinados fins, até o perverso, para o dia da calamidade. Quando o pecador não é redimido, quando ele é culpado e não é salvo, quando ele merece a condenação e Deus não usa de misericórdia com ele, antes de fato o condena, isso também traz glória a Deus. E vamos ver como na Bíblia. Bem, primeiramente, abra a Bíblia em Romanos 3. Romanos, no capítulo 3. Eu quero ler alguma coisa que o apóstolo Paulo tem a dizer aqui. Ele está lidando com outra coisa, mas essa verdade acaba que aparece nesse texto. E nós vamos, então, selecionar exatamente esse detalhe do texto. Em Romanos 3, a partir do verso 3, Paulo está falando sobre a incredulidade de pessoas. Pessoas que, por serem incrédulas, acabam condenadas. E alguém pensa, mas será que Deus será infiel? Será que Deus será injusto? Uma vez que essas pessoas são infiéis, será que Deus não vai lá violar seus próprios padrões, conspirar com ela de não, vamos lá, fica do meu lado, eu te salvo assim mesmo? Não, Deus não fará isso. Verso 3, Romanos 3, diz assim, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Ou seja, quando Deus julga e condena pecadores, ele manifesta que ele é justo. E ele é justificado quando ele julga, quando Deus julga pecadores. Então, esse sentido aqui é que quando os homens pecam, rebelam e permanecem na incredulidade, Deus não deixará de ser fiel com sua própria natureza, seu próprio caráter. Deus os punirá. Ele será justo. O verso 5, então, diz: mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se, por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Paulo está trabalhando em cima de um conceito básico. O conceito básico é o seguinte: quando o pecador faz o que é mal e acaba condenado por isso, isso traz glória para Deus. Dar glória para Deus é um fim que é positivo, é algo maravilhoso que acontece como resultado disso. Amém. Mas Paulo sabe que alguém vai reagir a isso e vai dizer o seguinte: ué, mas então, se for assim, então não é errado, porque ele fez uma coisa que acaba resultando em bem. Não, é errado sim, e ele será condenado sim. Essa é a atenção. Ele será condenado porque o que ele faz é mal. Você diz: mas vai trazer glória para Deus? Sim, vai. Mas não deixa de ser mal, e vai ser condenado. É isso que Paulo está insistindo aqui. Ele acaba dizendo o seguinte no verso 8: há pessoas que caluniosamente falam da mensagem cristã, que a mensagem cristã implica em façamos males para que venham bens. Agora, eu sei, irmãos, que assim como aconteceu com Paulo, vai acontecer também com o que eu estou dizendo aqui para vocês. As mensagens que eu tenho falado aqui esses últimos dias lidando com esse assunto, há pessoas que vão sair por aí e vão dizer: ah, o que esse pastor aí está dizendo é que tudo traz glória para Deus, então se for assim, então vamos fazer o que está errado. Porque fazendo o que está errado vai trazer glória para Deus também. Tudo é plano de Deus. Então, se eu fizer a coisa errada, se eu fizer a coisa certa, vai trazer glória para Deus. Então, por que fazer a coisa certa? Vai, então. Só que Paulo diz uma coisa: a condenação desses é justa. Acontece que você vai pagar um preço muito caro para trazer a glória a Deus dessa maneira, então pense bem. Agora, eu não estou dizendo façamos males para que venham bens, nem Paulo está dizendo isso. Nós não recomendamos a ninguém pecar, mas nós estamos reconhecendo, porém, que não deixa de ser verdade isso, que quem pratica o mal cria um contexto através do qual Deus extrairá bem. É verdade. Nós não incentivamos as pessoas a fazerem mal por isso, mas nós reconhecemos que isso é verdade, assim como o que Paulo está dizendo aqui. Então, o que é exatamente que está acontecendo? Veja bem no verso 5. A nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus. Esse é um fato. E Paulo diz que é assim. Então, será que Deus deveria punir o homem porque está cooperando, num certo sentido, com Deus? Essa é a pergunta de Paulo. Mas veja só. A realidade é essa. A nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus. Como assim traz à lume a justiça de Deus? Bem, nós já falamos da santidade, da bondade, do amor, da graça, da misericórdia. Sabe uma outra coisa que resulta do pecado humano? É que o pecado humano traz à lume a justiça de Deus. Agora, graça é bom, né? Misericórdia é bom. Amor, ótimo. Justiça... Bem, justiça você só quer se você é justo. Se você é pecador, você não quer justiça. Você quer misericórdia e graça mesmo. Mas a nossa injustiça, nossa como seres humanos, traz à lume a justiça de Deus. Sabe o que acontece? Vou colocar em termos bem claros e simples. Homens pecam, homens fazem o mal, Deus pega homens e diz: ah é? Vocês fazem isso? Vocês são assim? Então vá para o inferno e sofra o que merece quem faz isso. E sabe o que acontece? Isso traz glória para Deus, porque isso mostra o fato que Deus é um Deus justo, um Deus de justiça, e Deus é aplaudido por isso. Isso é fato, irmãos. A nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus. Então, por que ímpios? Por que perversos? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso, para o dia da calamidade, porque isso exaltará a sua justiça. A justiça de Deus é trazida à lume pela nossa injustiça. O verso 7, o outro ponto aqui que Paulo diz é assim: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? O que a pergunta de Paulo está trabalhando em cima desse conceito. Aqui está um fato. O fato é: a minha mentira coloca em relevo a verdade de Deus. E isto acaba trazendo o quê? Glória a Deus. Então a pergunta de Paulo é, já que é assim, será que Deus deveria me castigar? Porque afinal de contas, quando eu faço errado, Deus acaba sendo glorificado. Ajuda Deus. Cumpre o plano de Deus. É bom para Deus. Então Deus não devia me punir? Não, mas Ele vai te punir. Porque é exatamente em punir que Ele vai mostrar também a sua justiça e será glorificado. Por isso que Paulo diz, falo como homem. Falo como homem. Não há poucos homens que reagem dessa maneira. As pessoas ímpias reagem assim. Você diz para as pessoas, olha, Deus é soberano. Deus decreta todas as coisas, inclusive Deus é soberano sobre a sua graça. Deus salva quem quiser. Deus é um Deus que predestinou alguns para a salvação e outros Ele não escolheu salvar. E as pessoas dizem, então o quê? As pessoas dizem, ora, mas se é assim, então eu não vou seguir a Cristo. Se é assim, eu não preciso, porque se eu tiver que seguir a Cristo, eu vou ter que converter mesmo. A condenação desse é justa. Os homens estão fazendo o quê? Façamos então males para que venham bens. Essa é a argumentação. E não são poucos os homens que reagem dessa maneira. Mas Paulo diz, olha, o fato é, os homens podem falar assim, mas Deus não será injusto por aplicar a sua ira. Essa é a pergunta. Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E o que Paulo está dizendo é, isso é indiscutível, o fato que Deus julgará o mundo, que haverá condenação de pessoas, isso qualquer pessoa que crê em Deus, crê. Qualquer pessoa que crê na Bíblia, crê. Qualquer pessoa que reconhece que o Deus da Bíblia é real, sabe que há um dia do juízo, e que o dia do juízo significa haverá condenação eterna de alguns e salvação eterna de outros. O dia do juízo não significa haverá um dia em que todo mundo será salvo. Isso é fato, isso é básico, isso é claro na Bíblia. E, no entanto, Paulo simplesmente usa isso como um trunfo e diz, do contrário, como julgará Deus no mundo? Ele julgará, certo? Óbvio. Então, pronto. Isso prova o quê? Que Deus não é injusto por aplicar a sua ira, mesmo que o que os homens fazem de mal resulta em glória para Deus. Mesmo que isso vai ser uma coisa que traz um cumprimento de um propósito benéfico de Deus. Deus não será injusto por punir as pessoas, por dar ocasião a que Ele manifeste a sua glória. Ele será, sim, justo em fazer isso. Então a justiça de Deus vem a lume através da nossa injustiça. Então deixe-me elaborar esse assunto de uma outra maneira. A justiça de Deus está, na verdade, inseparavelmente ligada à sua santidade. A santidade de Deus se manifesta também quando Deus se mostra justo em punir. O que eu digo com justo é o seguinte, um pecador merece ser punido porque ele fez o mal. Se Deus diz, eu não vou punir, não vai haver punição, Deus então faz o quê? Ele se mostra injusto. É como se ele conspirasse com o pecador e ele dissesse o seguinte, ah, eu sei que o que você fez merece castigo, mas não vão castigar não porque eu gosto de você, você é bonitinho. Quer dizer, essa atitude é de um injusto, e Deus não é injusto, Deus é justo. A justiça de Deus está ligada à sua santidade. Agora, veja então, a ira de Deus, que é uma manifestação da sua justiça, é a acessão de Deus de sua santidade contra o pecado. Se não houvesse manifestação da sua ira contra aqueles que fazem o mal, nós não reconheceríamos que Deus é justo e não reconheceríamos que Deus é santo. Mas uma vez que os homens fazem o mal, e Deus se ira, e Deus castiga, aí você olha e você diz, é realmente Deus fala sério. Deus ele é contra o pecado mesmo. Olha o que ele fez com aquele lá. Deus realmente não fala com brincadeira quando ele fala que ele detesta o pecado. Se Deus dissesse, ah, gente, não gosto do pecado, não. Sou contra o pecado. Aí as pessoas pecam, fazem coisa errada e persistem no pecado, e persistem no erro e se mostram impenitentes. E Deus, no final das contas, diz assim, ah, larga para lá, vamos varrer tudo para debaixo do tapete. Você diria o quê? Ah, Deus não é justo nada. Deus não é justo nada. Então, a manifestação da ira de Deus é a confirmação do fato que nós estamos lidando com Deus que é justo. E nós jamais conheceríamos o atributo da justiça divina se não houvesse um mundo contaminado pelo mal. De forma que a punição dos pecadores, a punição legítima, justa, a punição merecida de pecadores, só acontece porque pecadores são pecadores, porque eles fazem o mal. Mas é justamente essa condenação que Deus dá a pecadores que merecem a condenação, a grande ocasião para Deus glorificar-se a si mesmo como um Deus santo, justo e poderoso. Santo porque ele não permanece impassível perante o mal. Justo porque, conforme a sua natureza, ele não tolera o mal, mas ele pune. E isso mostra o quanto Deus é magnífico, quanto ele é glorioso, quanto ele é bom. E Deus manifesta também, assim, o seu poder. Já que você está em Romanos, veja também no capítulo 9 de Romanos, Veja que essa verdade, irmãos, é colocada de uma forma tão clara na Bíblia, tão clara. A dificuldade não está em encontrar o texto que fale isso. A dificuldade é do ser humano ter um coração submisso ao que a palavra de Deus diz, quando a palavra de Deus diz coisas que não nos são muito agradáveis. Aqui em Romanos 9, nós vamos ler algumas passagens, estabelecer um pouco o contexto maior, para chegarmos no ponto que diz exatamente o que eu disse. Mas veja o que diz Romanos 9, verso 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Agora, aqui a palavra de Deus está dizendo o seguinte: antes desses dois nascerem, Jacó e Esaú, antes que eles tivessem praticado o bem ou o mal, o que implica não levando em consideração o que eles praticaram ou o que praticariam, independentemente de qualquer consideração nisso, já lhe fora dito: o mais velho será servo do mais moço, e Deus já disse: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, escolhi Jacó, vou salvar Jacó. Jacó é o meu eleito, é predestinado para a salvação, Esaú não. E a pergunta que as pessoas levantam quando dizem isso é: o quê? Mas não é justo, não. Como é que Deus pode? Escolhe um e diz assim: esse aqui eu quero, esse aí não vou escolher, não. Ah, isso é injusto. Sim, seria injusto se nós tivéssemos dois justos. Nenhum dos dois merecesse a condenação. E Deus dissesse: eu vou dar para esse aqui salvação, o que ele merece. Para esse aqui, eu vou dar condenação, ele não merece. Mas não é esse o quadro. O quadro é qual? Os dois merecem condenação, os dois são pecadores, e Deus diz: esse eu vou dar o que ele merece. O que ele merece é injusto? É injusto você receber o que você merece? Nunca foi injusto receber o que você merece, né? Pela própria definição. Deus diz: para esse eu vou dar o que ele merece. Para esse aqui não vou dar o que ele merece, eu vou dar o quê? Misericórdia. Misericórdia, como eu disse antes, não é obrigatório. Se para ser justo Deus tem que estender misericórdia igual a ambos, você acabou de dizer o quê? Misericórdia não é misericórdia, misericórdia é questão de justiça. E por isso, Paulo, então, lida com essa própria pergunta, o verso 14. Observe, irmãos, que o verso 14 deixa bem claro que o sentido dos versos acima é isso mesmo, que Deus escolheu salvar um e não o outro. Porque as pessoas vão levantar essa objeção sempre que você diz isso. O verso 14 diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Não é isso que os homens vão dizer? Agora, se os versos anteriores não estão dizendo que Deus predestina, Deus elege, Deus escolhe, então ninguém vai fazer objeção com isso. Se os versos acima estão dizendo: ah, sabe como que é? É que Deus já sabe de antemão. Algumas pessoas vão fazer mais bem do que outras. Então, baseado nessa presciência de Deus, Deus já toma uma decisão antes, eu vou escolher isso aqui. Mas, na verdade, a escolha de Deus é somente o reflexo da escolha da pessoa. Mas se fosse isso, irmãos, francamente, quem diria que é injusto? Todo mundo diria: não, muito bem, Deus, não é, é claro, claro, como Deus sabe todas as coisas, mais do que lógico que Deus vai ter alguém já em mente antes, mas é claro que como recompensa do que o homem vai fazer durante a vida dele. Mas não é assim, porque Paulo está pregando uma mensagem que a objeção é essa mesma. Os homens vão levantar esse tipo de objeção, vão dizer: isso é injusto, não pode fazer isso. Então Paulo lida com esse problema. Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Ponto final. Esse é o conceito. Deus endurece a quem ele quiser, esse eu não vou salvar não, esse eu vou endurecer. É injusto? Não, é justo. Outro Deus diz: esse aqui eu não vou endurecer, desse eu vou ter misericórdia. É injusto? Não, é misericórdia. É diferente. Bem, então verso 19. Agora chegamos no ponto da nossa discussão de hoje. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Que pergunta interessante. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu sei o que vocês vão falar, eu conheço esse tipo de gente igual a vocês. Vocês vão dizer assim, ah, mas se é assim, se Deus endurece a quem ele quiser, se Deus tem misericórdia de quem ele quiser, se antes da pessoa nascer, Deus já diz, esse aqui eu amei ou esse aqui eu não amei, então de que Deus está se queixando quando o sujeito não se converte? Aí o homem está lá e não se converte, aí a pessoa diz assim, mas também, quem jamais resistiu à vontade de Deus? Deus decretou que não vai salvar, Deus se queixa de quê? Essa é a pergunta. Não é isso que os homens falam exatamente em função do que estamos dizendo aqui? Pois é, Paulo pregava a mesma coisa e enfrentava essa mesma dúvida. Mas veja a resposta de Paulo. Verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para glória preparou de antemão. Essa é a resposta de Paulo. A resposta de Paulo é a seguinte, deixe-me colocar em minhas próprias palavras. Um objeto pode perguntar para o que o fez, o que você está fazendo? Olha lá, cuidado, eu não gostei não. Não tem direito. O oleiro não tem direito sobre o barro para fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele pode fazer uma coisa chique, bonita, para ficar em exibição? Ou ele pode fazer um outro para um fim ignóbil, um fim desprezível? Pode. E o barro pode protestar? Não. Ele diz, da mesma forma, Deus pode fazer com os homens pecadores, como quiser. E quem vai protestar? E quem vai reclamar? E quem vai levantar perante Deus? Ele diz, então, à vista disso, se Deus faz assim, 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 e daí? E daí? Agora, irmãos, entendo o que Paulo está dizendo. Uma vez que nós somos pecadores, e Deus pode ter misericórdia ou não, terei misericórdia, quem me aprover ter misericórdia, a verdade, irmãos, é a seguinte. Uma vez que nós somos pecadores, voluntariamente pecadores, dignos de condenação, Deus pode escolher, isso aqui é pecador, não quer me servir, mas eu vou ter misericórdia dele, vou trabalhar o coração dele e ele vai me servir. E Deus pode olhar para outros e dizer, esse aqui não quer me servir, fica assim mesmo, não vou mexer com ele não, deixa ele quieto. Deus pode fazer assim. E nós podemos falar o quê? Nada. Nós não podemos protestar, nós não podemos reclamar, nós temos que saber quem é que nós somos. Irmãos, nós não somos nada para reclamar contra Deus. E a pergunta de Paulo é tão forte. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porque em última análise, as pessoas que protestam contra isso, sabe o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo assim, é injusto se Deus fizer isso. Elas estão dizendo, Deus não tem direito de dar para outra pessoa mais privilégio do que para mim. Não tem direito. Ah, irmãos, cuidado com isso. Ele tem direito, sim. Tem direito. E quanto mais você se amargar contra Deus por causa disso, pior para você. Porque não muda o direito dele. Só aumenta a sua rebelião. Ai do homem que se levanta contra o Criador, diz, a tua obra não tem alça, não gostei da sua obra. Ai do homem que faz isso. Então isso não é de se fazer com Deus. Eu falo sobre isso, irmãos, tremendo, porque eu já ouvi homens falar em cada coisa. Eu não vou nem referir aos irmãos coisas que eu já ouvi, porque me ofendem, são blasfemas. É o que Paulo está querendo mostrar aqui. Veja o verso 22 novamente. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade vasos de ira preparados para a perdição. O que diremos? Diremos nada. Nós não protestamos, nós falamos Deus é Deus, Deus faz como Ele quiser. Entenda o que Paulo está dizendo? Paulo diz, olha, sabe por que que há a prática do mal no mundo? Deus não gosta do mal, mas Deus deixa muita coisa rolar, não é? Deus suporta com muita longanimidade a presença ímpia e vil de pessoas no seu mundo que fazem coisas más, que ardem no nariz de Deus como se fosse como fumaça. Irritam a Deus. E Deus suporta com longanimidade. E Deus não toma juízo imediato. E Deus deixa e deixa e deixa até que se enche o cálice da ira. E aí Deus dá uma rasteira e eles caem no inferno. Por quê? Porque eles não são eleitos. Eles são, conforme esse texto, vasos de ira preparados para a perdição. O exemplo aqui do oleiro. Ele faz dois vasos. Nesse caso, Deus fez um para o dia da destruição. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. E estamos vendo aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo. Deus fez vasos de ira, pessoas, criaturas, racionais, em quem ele está planejando não mostrar graça. Mas ele está dizendo, com esse daí, eu vou mostrar a minha ira. Com esse daí, eu vou mostrar a minha justiça. Veja o que diz o verso 22. Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. A vontade de Deus é essa. Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que haja objetos, pessoas que serão objetos da sua ira. E por isso, irmãos, Deus criou todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O verso 23 diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, os eleitos, por outro lado, que para a glória preparou de antemão. Então, esse conceito está bem claro aqui no texto bíblico. Agora, eu quero que os irmãos acompanhem uma maratona de versos bíblicos e olhar isso em outros lugares. Vamos para o Salmo 50. Quero que vocês raciocinem bem comigo esse conceito, porque a Bíblia está nos mostrando o seguinte. Deus manifesta o seu poder, ele manifesta a sua ira e manifesta a sua justiça com os ímpios, que ele envia para a perdição. Quando Deus lança os ímpios no inferno, no dia final, isso mostra a ira de Deus contra o pecado, a santidade de Deus, a justiça de Deus, e isso, portanto, redunda em glória para Deus. Quando Deus demonstra assim poderosamente sua ira, ele acaba sendo glorificado por isso. Isso não significa que Deus tem prazer em fazer assim, mas significa que ele escolheu fazer assim para manifestar a sua ira, para dar ocasião à sua justiça ser revelada, de modo que ele acaba sendo glorificado. A nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus para a sua glória. Salmo 50, a partir do verso 18, Deus está falando e ele denuncia o ímpio. Veja a atitude do ímpio. Deus diz para o ímpio o seguinte, se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista, dia do juízo. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedaces sem haver quem vos livre. Aqui está o ímpio. O ímpio faz coisa errada e ele não vê nenhum castigo. Ele faz um crime aqui, ele faz uma desonestidade ali, fala uma mentira aqui, calunia alguém ali, e a vida dele não vira uma desgraça imediatamente, e ele pensa o quê? Ah, Deus não castiga não, ah, Deus não é Deus de castigar não. Aí ele fica atrevido. Em vez de ele pensar assim, puxa, eu fiz tanta coisa errada, e Deus não me lançou no inferno ainda, Deus tem sido misericordioso, Deus é um Deus muito bom, eu vou mudar de vida, eu vou servir a Deus. Ao invés dele entender a bondade e a longanimidade de Deus como paciência, ele entende como indiferença. E ele se torna mais atrevido. E Deus diz, você pensa que eu sou igual a você? Pensavas que eu era teu igual? Mas eu vou trazer você a juízo, vou colocar tudo à tua vista. E quando Deus faz isso, o que acontece? Aí sim Deus é glorificado, porque aí sim o pecador vê e ele diz, Deus não é de brincadeira e Deus é glorificado. Isaías 5, veja agora o remédio que Deus tem para isso. Como é que Deus responde a essa arrogância humana que acha, enfim, que Deus não vai castigar, que acha até que Deus seria meio que injusto de punir? O homem começa a pensar assim, eu sei que eu tenho meus defeitos, mas Deus não pode me mandar para o inferno, não. Se Deus fizer isso, aí já é demais. Ok? Isaías 5, verso 14, veja o que a Bíblia diz. Por isso, por causa dos pecados citados acima, por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, o seu tumulto, o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados, mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus o Santo é santificado em justiça. Agora, aí está, irmãos, no verso 16. Deus diz, por causa dos pecados, sabe o que acontece? A cova abre a boca, o apetite vai engolir vocês, levar vocês, estragar vocês para o inferno. É isso que está dizendo. Vocês vão tudo parar para o inferno. Por isso, a gente se abate. Os altivos, os orgulhosos, acabam humilhados. Mas, um bem sai disso. Verso 16. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo. Quando Deus julga, quando Deus pune, Deus é exaltado. Deus, o Santo, é santificado em justiça. Quando Deus executa justiça, ele é santificado, ele é exaltado. A glória vem para Deus porque as pessoas mesmo terão que dobrar o joelho e dizer, realmente o Senhor é um Deus justo. E Deus será exaltado e glorificado quando ele envia os ímpios para a perdição. Isaías 33, agora no verso 10. Aqui Deus falando novamente contra os pecados da nação, ele afirma o que lhe fará em julgamento contra eles e o que resultará do seu julgamento. Isaías 33, o verso 10 diz, agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. A ideia é, agora eu vou julgar, agora eu vou condenar, agora eu vou punir. Resultado, agora serei exaltado. Deus é exaltado quando ele assim faz. Veja em Jeremias capítulo 16. Há tantos exemplos disso na Bíblia que eu estou me retendo apenas aos profetas aqui. Mas enquanto vocês abrem a Jeremias 16, vocês se lembram como Deus lidou com os egípcios no Êxodo? Os egípcios estavam rebelando contra Deus, desprezando a Deus. Quem é esse Deus de vocês? Não conheço esse Deus, não. O faraó falou assim. Se ele soubesse, né? Mas Deus falou, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Agora veja só, Deus disse, eu serei glorificado em faraó. E eles vão saber quem que eu sou. Eles vão saber como eu sou. Eles vão entender. Deus é glorificado quando ele assim faz e julga. Jeremias 16, o verso 21. Após falar também dos pecados do povo, a Bíblia diz, portanto, por causa dos pecados, eis que lhes farei conhecer, desta vez, lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Veja bem, Deus vai julgar, Deus vai punir com força e poder. É o que Paulo disse em Romanos, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. É isso que Deus está fazendo aqui também. Ezequiel capítulo 5, o livro do profeta Ezequiel agora fala muito sobre isso. Deus vai punir e saberão que eu sou o Senhor. Aí eles vão entender como é que eu sou. Eles vão saber o que significa a glória, a santidade e a justiça de Deus. E isso é um resultado benéfico. Deus é exaltado mesmo assim. Ezequiel 5, verso 13 diz, assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo quando cumprir neles o meu furor. Veja só, quando Deus cumpre neles o seu furor, quando Deus derrama a sua ira, ele se consola e eles saberão quem é o Senhor. Ezequiel 25, verso 17. Tomarei deles grandes vinganças, com fúrias, furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercitado a minha vingança contra eles. Deus derrama sua ira, resultado, saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 28, verso 22. Ezequiel 28, verso 22. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar. Irmãos, aí está. A cidade de Sidom, Deus diz, eu vou punir esse povo. E quando eu fizer, serei glorificado no meio da cidade. Saberão que eu sou o Senhor. Eu serei santificado nessa situação. Vamos mais para adiante. Veja o capítulo 36 de Ezequiel. Ezequiel 36, o verso 23 diz, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Veja bem, Deus vindica a sua santidade. Deus diz, vocês violaram a minha santidade, vocês me ofenderam. Agora eu vou castigar e assim eu vou vindicar a minha santidade e eu vou ser glorificado. É o resultado. Ezequiel 39, verso 21. Manifestarei a minha glória entre as nações. Como? Veja bem, manifestarei a minha glória entre as nações e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Quando Deus assim faz, irmãos, Deus manifesta a sua glória e Deus acaba sendo glorificado. Então, o aparecimento do mal moral no mundo e a condenação de ímpios tem como objetivo exaltar a glória de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus na manifestação da sua ira. Nós não podemos negar isso, não podemos fugir disso, porque isso, irmãos, tem um apoio sólido das Escrituras. E nós cremos na palavra de Deus. Agora, eu gostaria que vocês ainda raciocinassem um pensamento sobre isso. Lembra lá o que Paulo disse em Romanos? Ele disse, Deus suportou vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Eu acho interessante essa frase, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória a vasos de misericórdia. Existe um fato, irmãos, que a condenação dos ímpios também acaba sendo um elemento essencial para tornar conhecido, de modo adequado, a graça de Deus. E deixe-me explicar. Se Deus optasse por uma criação em que todos fossem salvos, mesmo que caíssem no pecado, mas todos salvos, a salvação nunca seria percebida realmente como um privilégio. Nunca seria realmente percebido como graça. Nós poderíamos discutir durante toda a eternidade, né? Toda a humanidade foi salva. E poderíamos ficar lá discutindo e dizendo assim, né? É, Deus nos salvou porque quis, né? Ele era livre para salvar ou não salvar. Mas sempre haveria um entendimento subjacente que Deus praticamente tinha que salvar a todos. É quase como se fosse uma obrigação moral. Alguém poderia dizer, ele não precisava ter nos salvo, mas o outro poderia responder, sim, claro que não, mas como que ele poderia deixar de fora da salvação alguma de suas criaturas? E de repente pareceria que não tinha opção. Você acaba não entendendo mais graça como graça. Você acaba achando que tudo é obrigação. Mas Deus diz, eu não vou salvar essa turma. Os salvos acabam percebendo o seguinte, gente, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Porque tanta gente não foi escolhida. Não é como se ele tivesse meio que uma obrigação de me salvar. Me salvou porque quis. Me salvou porque quis, porque me escolheu, porque me amou. Porque eu? De repente, a salvação ganha uma dimensão de privilégio que você começa a entender que não é automaticamente. Você vira mal, Deus te salva. Você começa a entender, não, é privilégio, é grande privilégio. E de repente, a graça de Deus começa a ser entendida como graça. E há um propósito em tudo isso. Deus suportou vasos de ira a fim de dar a conhecer a sua misericórdia. A fim de dar a conhecer a sua misericórdia. Do contrário, irmãos, a misericórdia não seria realmente captada. Somente o abandono de fato de algumas de suas criaturas culpadas para a justa condenação manifesta de forma definitiva que a redenção dos salvos foi algo realmente livre e não um dever da graça de Deus. Isso exibe o quanto a salvação é graça. E nós podemos concluir que sem a condenação de alguns não haveria uma compreensão adequada da bondade de Deus e da graça de Deus para com aqueles que ele realmente salva. Então eu creio que isso também está importante a ser entendido. Mas nós precisamos, irmãos, aprender através dessas coisas a ver que todas as coisas têm um significado, todas as coisas têm um propósito no mundo de Deus. O pecado não é exceção, o mal não é exceção, o sofrimento não é exceção, a condenação do ímpio não é exceção. Até isso contribui para o nosso conhecimento do caráter de Deus e é a coisa mais linda em existência, o caráter de Deus. O caráter de Deus sendo exibido pelo que é. Isso, sim, é o que torna o homem capaz de admirar aquilo que é mais admirável em existência, que é o próprio Senhor Deus. Então, em resumo, irmãos, em conclusão, por que há desigualdade no mundo que Deus criou? Bem, Deus soberanamente decretou que fosse assim. E Deus utiliza meios, é claro, para atingir esse fim. Meios que incluem as decisões humanas tomadas de forma não coagida. Da mesma forma, haverá desigualdade por toda a eternidade. Alguns serão salvos, alguns serão perdidos. Por quê? Bem, em última análise, porque Deus soberanamente decretou que fosse assim. E o que você pensa disso? Você aceita isso? Você rejeita isso? Você pode não gostar disso? Você pode protestar? Você pode achar que Deus não pode servir a sua própria glória agindo assim, você dizer, não, eu sou mais importante do que a glória de Deus, Deus não pode agir assim. Você pode achar que seu interesse está acima do interesse dele, mas permanece a verdade, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. E na verdade, irmãos, a condenação eterna dos ímpios resultará na glória de Deus. Talvez alguém ouça isso e diga, isso é um absurdo, como é que alguém acredita num negócio desses? Eu que não vou servir um Deus assim? Ora, meu caro, se você tem essa reação, tenho que te dizer uma coisa, você na verdade não tem escapatória, você vai servir a Deus. Você vai servir a Deus ou voluntariamente, dando glória a Ele, amando a Ele e sendo então vaso de misericórdia. Mas se você não quiser ser assim, por bem ou por mal, você vai servir a Deus. Porque se você não quiser voluntariamente servir a Deus, Deus te mandará para o inferno e isso servirá a Deus. Servirá aos seus propósitos. Veja o que diz Salmo 76. Deus será glorificado na condenação daqueles que se rebelam contra Ele. Salmo 76, o verso 10, a Bíblia diz: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Até a ira humana há de louvar-te. Está dizendo que até quando o homem se ira, se rebela, se revolta, pratica o mal, até isso há de trazer louvor a Deus. Então não há escapatória. Você vai servir a Deus. Você vai servir a Deus ou para exaltar a graça de Deus, um troféu de sua graça, uma criatura redimida, ou você vai servir a Deus porque Deus usará você como vaso de ira, exibirá em você a sua justiça e será glorificado através disso. Se você concorda, vamos dizer assim, que Deus é Deus, Ele pode fazer como Ele quiser e ninguém pode lhe deter a mão, e é certo que seja assim, porque afinal de contas Ele é Deus e não nós. É uma coisa irônica. Se você concorda com isso, você realmente amar a Deus e sua glória, a consequência disso, irmãos, é que você mesmo nunca será sujeito a sofrer eternamente por causa dos seus pecados. Porque se você se submeter a Cristo, aceitar que Deus é Deus, obedecê-lo e servi-lo voluntariamente, você será salvo. Mas, por outro lado, aqueles que definitivamente se rebelam contra Deus, que dizem, eu não vou fazer nada para servir um Deus assim, esses terão que cumprir o papel mais infeliz. Esses terão que sofrer por seus pecados. Eles mesmos irão para o inferno, Deus será glorificado por meio disso, mesmo por meio de sua condenação. Que sejamos, portanto, sábios, que possamos nos apegar ao Senhor e não nos rebelar contra Ele. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.